Audiobook grátis apresenta, 10 horas da noite. Toda a praça parecia viver na estridula iluminação do Music Hall, uma iluminação violenta de lampadas elétricas em candelária pelas duas faces e de holofotes escandalosos que investigavam e alanhavam a sombra dos quare de segundo em segundo. A porta, entre a entrada para o jardim e um bricoete estreito onde se instalara o bilheteiro, a multidão acotovelava-se nervosa e febril, rapazes de esporte, de carne esplendente e grandes gestos. Sujeitos com cara de azaristas, burgueses pacatos, cocotes do alto tráfico, lulias com os boas magros a escorrer pelo pescoço, sujeitinhos cujo moral oscila entre o miché e o amante grátis. Dentro, a banda militar sacolejava a sarabanda do Cakewalk e todos os sons metálicos da banda pareciam em íntima correspondência com as cruas notas da luz como no mesmo desejo de galvanizar turba. E estávamos no Moulin Rouge, a ver a Luella Romana. O barão Belliort promelerame uma noite de entusiasmo, uma noite de Neuil com algumas notas íntimas sobre os luctadores. Era ele quem me conduzia abrindo caminho por entre o povaréu. Vamos por alguns momentos voltar à antiguidade, à admiração da força aíl e de dos gladiadores. Nestas épocas de nevrose. De maldade, os gladiadores são um tabernáeo onde se aninhou a glória da força. Talvez por isso sejam os homens mais simples do mundo e guarda-os das perversidades terrenas o halo energia. Tínhamos quasi a soco vencido a entrada e estamos devagar abrindo caminho e a ouvir palavras vagas do barão. Um momento não foi possível andar. Sujeitos entusiasmados faziam uma roda que interceptava a passagem. O meu guia esticou zero pescoço. E o negro, disse, o amalhou. Como san. Bes, nós temos a coqueluche da lucta romã, os luctadores passam a animais e presestiveis. Teus negros então não são coqueluche, são. Uma verdadeira e geral bronchite. E uma que tão de vaga solidariedade enica. Atirou a frase e foi furando com os ombros a turba compacta, até chegarmos deando a mesa, onde repousava, como no altar, o preto formidável. Amalhou. Na caraça cor de chocolate desdobrou-se um largo riso. Evidentemente, o luctador gozava a admiração de todos aqueles curiosos olhares. Toi. Fez com familiaridade africana. On boit. Dois o barão sentou-se, e para mim, em Porto Canesvai F, não imagina. Este que aqui está vendo, em 10 dias de cidade é perseguido por dezezele mulheres. Não há perigo, porém, nem para as mulheres nem para ele. Amalhou tem juízo, contenta-se com a paixão platônica. Veja como bebe o vinho. Voltou-se para o negro cujos olhos riam. É o Les Gemes? Igual a. Les Gemes. Ou é. Les petites gemes, eles são tijoles. Cá de repente queixou-se do clima, falou saudoso de Paris. Aqui, levava a gente a suar. Nem era possível sem trainer. Uf! Limpou a face imundada de suor, quedou-se sem ver, com um sorriso na beiçama, e um cheiro de barata ali sair do corpo. O barão ergue-se. Em torno o povo parecia invejoso da nossa intimidade. Toi, tu vas paer sa. Pago. Pago, um 6TM faz de o ad Eliu. Ezi é o que adotou o nome de Valentão Leroz barra vertical, apreciado no Rio, que uma gripe matara aos 22 arinos, o ano passado. E o novo Lebolcher deixava-se admirar. No quesa poeril. 2 minutos depois de ouvi-lo tem-se a impressão de conversar com um pequeno no país dos gigantes. E como os BS que a primeira impressão domina e logo abequecem, quando lhes aparece outra. A lucta. Duas ou três vezes hesitou com um pedido nos lábios. Por fim, não pôde mais. Traço, lê-me esta carta, sim. Era um pedido ao barão, que com calma e sangue frio se prestava a esse papel de secrelario. A carta estava em espanhol. Lebolcher não a compreendia. Belior correu à asgnatura. Ah! Maria! Fez o luctador engolindo a saliva, leia, leia. O senhor pode ouvir. Não cosnece. Tanto faz. Aproximamos as cadeiras em torno da mesa. O barão entalou o monóculo, curvou-se, leu devagar. Meu queridinho. Que esta carta leem com, tré cheio de viclorias, desejam muito a tua mavia. Não imaginas o que tenho sofrido. Sem, ti, o que será de mim? Lembra-te dos dias que passaste ao lado da tua escrava. era lamentável e idiota. O lutador estava emocionado. Mas ouvia-se o retinir das campainhas chamando o público ao recinto, e ele, como respondendo ao nosso olhar crapuloso, disse apenas, mergulhando a Carla entre as outras, que naturalmente lhe faziam paixões escaldantes, tão boa. Tão boa. E foi-se. Nós, guiados pelo secretário da empresa, subimos ao camarote. O hall reverberava num incêndio branco. 20 lampadas elétricas derramavam do alto uma luz igual e cegadora. Na galeria, a multidão ansiosa, homens, mulheres, homens colados aos balaustres, palpitava. Nos camarotes, na plateia, uma agitação de vestons, de chapéus de palha, de gazes, de tules, de cores claras, de corpos ondulantes de mulheres, e por todas as dependências do circo, a palpiação dos grandes acontecimentos, enquanto no tablado, o ginasiarcha, o juiz, gordo, com uma barbinha em bico, apresentava os lutadores e os golpes proibidos. A música tocava. Os tremendos homens apresentavam-se nus, apenas com um leve calção negro a lhes resguardar o baixo ventre. O público batia palmas. O barão, calmo, limpando o monóculo, dava-me informações. Alau, esses diabos comem copiosamente e lá, zen exercícios todas as manhãs. Os que começam adoram o aplauso, os que estão em pleno fulgor são indiferentes, os que decaem lêem. Inveja. Odeiam-se alguns mortalmente. Mas veja Paulo Pons. Tem 42 anos. Começou a lutar, vai para 20. Em 189 obteve a primeira vitória sobre Tom Canan. No Cassino de Paris, vencendo em seguida os terríveis Cara Osman e Yusu. 8 anos, ganhou o primeiro campeonato do mundo. Desde então é fatalmente o vitorioso. A emitidão adora-o cegamente. Como odiará N dia em que lhe assistir a primeira derrota. Um apito lilou. A música cessara. Estava em frente um do outro Paulo Pons e Le Beaucher Pons é Laminar, desventrado, todo musenlos, com a pele sem brilho e uma tatuagem no braço. Le Boncher é feito de congestões marmóreas. Nenhum pelo lhe macula maciez da epiderme. As pernas, grossas, rijas, a ema, estreita, lacedemônica, parecia o cálice dom desabrocha o seu largo tronco, o vasto ventre e os grandes peitorais. Direi-las com cachaço, as espáduas brilhavam com um brilho mineral de mármore rosa, e coroando essa beleza de carne, a face tinha um olhar de apache e de baldesvaches, os dois enfrentaram medindo forças, apapando o terreno em movimentos felinos. Pons, sem um gesto inútil, analise, arte, tacto. Boucher, uma lorre com gestos nervosos talvez. De repente Pons estalou as mãos no tolico do outro. Era o alaque. E a luta começou sinuosa, cheia de extremos e de recursos hábeis. Dos camarotes viam-se as flexões dos músculos dos braços e do dorso. O espelaculo empolgava o povo. No camarote ao lado da esquerda uma mulher de grandes plumas, torcia zero leque com os olhos cravados no contendor de Pons, e na primeira fila de cadeiras, um cidadão de paletó cor de canela, erguia-se e sentava-se febrilmente. Le Boucher. Le Boucher. Gritavam das torrinhas. Subito, o campeão agarrou o moço pelas costas. Le Boucher desvencilhou-se, correu perseguido, remou, agitou-se, caiu de barriga para baixo, voltando a face rubra. Rurrons. Pons. Le Boucher. Era uma hecatombe de gritos, de pragas, de lás escacológicas. Pons, por cima de Le Boucher, apalpava-lhe a anatomia, metia o braço entre o braço e o peito do adversário. O outro, vibrante de atenção quando sentia o contato do campeão, curvava o braço como um alenaz, e Pons recuava, tornava a lentar, calmo como um médico que espera o momento fatal de dar o golpe decisivo. Le Boucher, porém, deu de repente uma volta, apanhou o contendor que tentava erguer-se e caíram ambos de ventre para o ar, sem tocar com as espáduas no chão e, à luz das lampadas, sustentando os troncos triangulares com um dos braços, forcejando. Com outro para dominar, ficaram assim por segundos. Alec Pons se desprendeu. Ah, traço, Le Boucher. Le Boucher. Berrava M. Dom rouca de agonia. E então o corpo de Le Boucher, molhado e lustroso de suor, tentou um impetuoso esforço, selento, vigoroso, forte, irimendo, se foi alçando, enquanto os braços do ouro pareciam um cadeia de serpentes ensopadas de sangue em torno do seu ventre branco. 13 e o delírio rebentou frenético. Já tinham decorrido 10 minutos. A multidão uivava, Anacleto. Colchões. Fora. Cala a boca, idiota. Pons. Lebo cheir barra vertical. E parecia que a força se desprendera dos luladores, dando ao hall o aspecto de um combate. É no trovejar das aclamações havia violências de socos e de taponas. A Pons e Lebo cheir, afinal encolerizados, atiraram-se furiosamente um contra outro, Pon com a lalica dos cachações para então tecer, inimigo, colando a cabeça de Lebo cheir. Era despedaçante. As mãos agarravam músculos com ímpetos de rasgá-os, os braços enlaçavam os troncos como se os fossem separar, uma vermelhidão tingia a atmosfera, e os dois lutadores com cada flexão de braço pareciam alucinar mais a galeria. Mais um urro rebentou, atroou, ecoou longe. Pons atirara ao chão o adversário. Enquanto o campeão do mundo fazia esforços para dominar, o tronco de Lebo cheir foi se erguendo devagar, firmando-se nos joelhos, nas pontas dos pés. A tentativa falhou. Caiu de novo, cruzou os braços em torno do pescoço, e como um lã erguendo um mundo, a cara vermelha escorrendo suor, o povo viu esse corpo vir surendo a lé levantar-se de todo num supremo arranco. Um indescriptível furor rebentou no recinto. A mulher das plumas levantara-se nervosa. Tinha as unhas em sangue. O cidadão do paletó cor de canela estava já perto da orquestra dando vivas. Assobios riscavam o ar, gritos coniosos gargolejavam do alto entre as palmas. E no meio de tudo isso um homem de pince-nez, muito magro, muito feio, Dania quase a chorar, o herói. Herói. É mais o esforço aniquilar o aclamado. Calmo, imperturbável, cruel, leve como um florete, lorde como um rochedo, o campeão do mundo alivou-se de novo. Lebo cheir tombou, tentando o último recurso de defesa. Quando Pons lhe ia deitando as espáduas em terra, o Robin e Adiador reunia toda a energia, e com a voz seca, o olhar esbogalhado, erguia-se, saliai-se. Pons não desfalecia, porém, e de pronto repeía o ataque. De modo que, quando ninguém esperava, Lebo cheir estalelou os urbrós numa ponta do tapete. A multidão então desencadeou a sua fúria em palavradas, em aplausos, em vaias, o verdadeiro frenesi histérico. Eu estava honrado. O barão exclamava, como na antiga Roma, o ludus divinas a multidão vocifera te. Cai naquela tempestade de ódios e de admirações. Pons e Lebo cheir saudaram, desapareceram, indiferentes ao zurro, às presas às aclamações. Atinhamos assistido ao mais excitante caulaculto dos lempos modernos.